This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na conversa de futebol.
Conversa de futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Baldez.
Vamos juntos para mais um Conversa de Futebol aqui pela sua rádio Free FM. Seja bem-vindo e bem-vinda. Antes de começarmos, gostaria de convidar você, amigo e amiga da Free FM, para conhecer os conteúdos anteriores. Muita coisa, muita história que ficou marcada na história, série Grandes Públicos, e também muita resenha, além das informações. Vou dar um exemplo. Falei bastante no programa anterior sobre o que esperar do jogo Brasil e Noruega. Hoje nós vamos entrar no segundo tempo, lá foi o primeiro, mas depois que passa o jogo, a gente traz um olhar diferente, diferenciado e a análise mais profunda. Por quê? Porque é a resenha do jogo. Para vocês que estão aí pela cidade da Nova Zelândia, forte abraço para vocês. Para vocês que estão para o Auckland, abraço total. Whangarei, Wellington, Christchurch, Hamilton. Vamos nessa, que a resenha tá grande. Então, como hoje nós não temos o que ficou marcado na história, porque a prioridade é a Copa do Mundo FIFA 2026, programa total, totalmente voltado para a Copa do Mundo, assim como será o próximo e assim como será depois, até o fechamento da Copa do Mundo, né? Hoje eu vou trazer as análises do jogo de eliminação do Brasil com a Noruega, mas nos próximos jogos nós vamos trazer a continuidade da Copa do Mundo com Bélgica, Inglaterra, com Argentina, que passou pelo Egito, Suíça, as seleções que vão continuar dando sequência na Copa. Então, para começarmos, né, não temos hoje o que ficou marcado na história, então nós vamos de giro da rodada.
Giro da rodada. Giro da rodada.
Free FM.
Importante hoje no giro da rodada, vou mencionar daqui a pouco, tá? Sobre contratações, mas antes nós vamos à resenha do giro da rodada de hoje, vamos à resenha do Brasil 1, seria até utopia, loucura, peguei você, né? Vamos lá, Noruega 2, Brasil 1. O que aconteceu com o Brasil? Aonde que começa a derrota do Brasil? Será que tudo que aconteceu para o Brasil foi só com o jogo da Noruega? Acontece que o Brasil, ele sempre faz escolhas erradas. Ele sempre tem motivações por trás que não são a realidade do futebol. No caso, CBF, a contratação do Carlos Ancelotti, ela se deu pelo presidente afastado da CBF, ainda em exercício. Ele estava na atribuição do mandato por força judicial do Superior Tribunal Federal, STF. O ministro deixou ele comandando a CBF e, enquanto revisava toda aquela parte judiciária, e ali começa o erro do Brasil em contratar Carlos Ancelotti. Ah, mas ele é um técnico muito bom, ele é um cara super multicampeão, mas esqueceram um detalhe. Ele é campeão de torneios com clubes. Ele nunca treinou uma seleção. Ele nunca foi em uma Copa do Mundo. Ele não tem experiência de Copa, mas ele tem experiência da Liga de Champions League. Não está dizendo nada. Até aí, nada. Fernando Diniz era campeão da Copa do Brasil, Brasileirão, da Libertadores. E o anterior Tite ganhou alguns títulos também. E o Dorival Júnior foi campeão com o Corinthians, com o São Paulo, com o Flamengo. Mas parece que quiseram fazer uma invenção, trazer um treinador estrangeiro para treinar uma seleção altamente conflituante. É muito conflito ali dentro. É conflito de interesses por causa da política nos bastidores da CBF, é conflito empresarial, é conflito com os patrocínios a serem pagos e etc. É muito conflito. E aí, o presidente que estava em exercício, ele encaminhou a contratação do Ancelotti. E, na sequência, ele foi derrubado, foram feitas novas eleições e esse que está aí agora deu continuidade ao contrato. Manteve a contratação e muito além da expectativa, que não era a realidade do futebol brasileiro, ele ainda alongou, esticou o contrato até 2030, tornando o Ancelotti o técnico mais bem pago do planeta. É o maior salário de treinadores do planeta. Até aí seria normal, até porque a CBF é uma instituição sem fins lucrativos, mas que só lucra. Mas aí você começa a ver a saga. Você começa a ver as eliminatórias, começa a ver a comissão técnica, você começa a ver como a tática brasileira vai se desenrolando dentro de campo, ali aquele esquema tático. Você começa a ver toda uma estrutura sendo montada e a falta de resultado também chegando junto com essa estrutura. O Carlos Ancelotti dizem que ele teve pouco tempo para fazer um bom trabalho. Eu acredito que foi um trabalho com bastante tempo, até porque ele fez as convocações que ele queria. Ele convocou da maneira que ele achava. Ele entupiu o meio-campo de convocação e não convocou um lateral direito. Improvisou o Danilo, que não era mais lateral direito há muito tempo. O Danilo não joga mais naquela posição. Hoje o Danilo joga como volante no Flamengo. Ah, mas ele foi lateral direito. Ele não tem mais aquela agilidade, força. Ele não tem. Ele é um jogador que ele tem que estar mais parado em campo e trabalhando um combate do que propriamente um apoio. Ah, mas nós temos o Vini Júnior e o Rayan. Não deu certo. O Rayan, no primeiro tempo, ele estava marcando o Haaland e sendo chamado a atenção o tempo todo pelo juiz. Ele entrou em campo para marcar Haaland. Ele não entrou em campo para deslanchar, pegar a bola e o ataque. O Brasil entra em campo contra a Noruega de forma retrancada, parecendo um time de defesa. Mas peraí, não é o futebol brasileiro, mas parecia um time de defesa. E o que a gente pode falar da seleção brasileira? Que foi uma campanha medíocre, de pobreza tática. Foi visível, o Brasil não teve ali um tipo de compreensão tática. Estava perdidão, tudo desencontrado, muitos toques de bola desde o primeiro jogo. Contra o Marrocos, toque de bola todo fora de sintonia, perdido. Né? O Brasil começou retrancado, num sistema de jogo fora da realidade do jogador brasileiro. Eu não sei por que o Brasil entrou em campo se defendendo tanto. O Bruno Guimarães perdeu um pênalti logo no início do jogo. O Brasil não jogava bem. Não jogava bem. Até ali, até aqueles primeiros minutos, 25, é toda uma adequação, né, das equipes e tal. A gente tem visto isso em praticamente todos os jogos da Copa do Mundo. Mas o Bruno Guimarães, ele passou de um bom jogador de meio campo que estava fazendo uma boa competição para um carrasco, para uma tristeza, para um sofrimento do brasileiro. Ele perdeu o pênalti sofrido ali por volta dos 13 minutos do primeiro tempo. Bom, realmente foi pênalti. Uma jogada construída e feita através do individualismo. Mas, depois da revisão do VAR, foi marcado o pênalti. Só que o Brasil, ou melhor, a comissão técnica, tinha escolhido Bruno Guimarães por causa de estatística, por causa de números, não por causa de olhar, não por causa de mental e emocional. não por causa da realidade do jogo. Ele estava nervoso. E na hora que ele bateu, ele fez 10 cavadinhas, sei lá, ele parecia que estava dançando ali um frevo. E aí ele chutou a bola olhando para o goleiro. É o mínimo que um jogador que está recebendo para estar ali, tá? Ele não está ali de graça. Ele está recebendo por volta de 3 a 5 milhões, a CBF não divulga abertamente. E o clube, os clubes que têm os seus jogadores convocados, também recebem importâncias da CBF como forma de compensação. Compensar o quê? Não é patriotismo, não? Ah, mas tem todo um negócio por trás, é verdade. Só que o brasileiro também... Ele vai às compras, ele se enfeita, ele compra blusa, material esportivo, ele faz aposta, ele enfeita a casa, ele compra o salgadinho, o churrasco, a bebida. Também tem investimento. Será que eles não entendem o que acontece com um brasileiro numa situação dessa? O brasileiro estava ali na expectativa e o Bruno Guimarães decepcionou a torcida do Brasil. Se ele faz esse gol, ou se é o Vini Júnior batendo, ou se é o Casimiro, ou se é ela, sei lá quem, o resultado seria outro. Mas não foi. Eu, no programa anterior, eu avisei. Temos que ter cuidado com a bola aérea. Sabe por quê? Não é por causa do Haaland. É porque não temos jogadores altos para combater a bola aérea que vai chegar no Haaland. E também o Alisson, ele não é confiável na bola aérea. O que aconteceu? O Brasil teve ali uma dificuldade gigante com a bola aérea. O Brasil perdido, se defendendo, tentando tocar a bola e chegar ao ataque, perdendo algumas possibilidades, como um pênalti, né? E não ia aparecer outro. Esse pênalti parece que foi ali um pênalti salvador. E o primeiro tempo não foi bem aproveitado pela seleção brasileira. Já a Noruega se mostrou compacta, se mostrou organizada. Errava toque de bola, eu entendo o erro do toque de bola da Noruega, porque era pressão, era preocupação, era instabilidade mental. Dá para entender a característica do jogo? Estava escrito. Mas não esperavam um segundo tempo que começaria. Para a gente finalizar o primeiro tempo, né? No final ali do primeiro tempo, o Carlos Ancelotti ainda estava ali tentando, né, pensar em novidades, ele estava à beira do campo com seu filho, etc. e tal. Beleza. Aí volta o segundo tempo. A Noruega volta mais disposta. Mais animada, foi para cima, Brasil se defendendo. Aí o Ancelotti, ele coloca o Endrick na entrada do segundo tempo. Mas era jogo pro Endrick? O que o Endrick ia mudar ali? O Endrick é um jogador baixo. Ah, mas ele é rápido, mas ele não tem experiência. Mas e a qualidade do toque? Aquilo ali era jogo para... Sinceramente, era jogo para um jogador mais experiente, não o Endrick. Não, era para entrar com o Neymar já no segundo tempo. Não era nem para pensar, Neymar, você aguenta ou não aguenta, se vira e vai lá. Era melhor uma cadência, uma experiência. Era muito melhor, de repente, levar um outro jogador com mais experiência, como o Luiz Henrique. Tem muito mais experiência do que o Endrick. Ah, mas a correria... A questão não era correria, o jogo não estava para correria, estava... para decidir na bola. Só que o Brasil, ele não tem um centroavante. Fica difícil você ter, jogar num 4-4-2 atacantes de ponta. Ah, mas tem um falso 9. Isso não funciona. A teoria é lindo, a teoria ela é legal pra caramba. Mas a prática, o jogador não chegou. Não teve, não fizeram gols. O Endrick desperdiçou uma chance no segundo tempo que... Misericórdia, era ele o goleiro. Nervosismo, falta de experiência. Faltou a tranquilidade para botar a bola no lugar certo. É aonde faz falta um jogador experiente, como o Luiz Henrique. Ah, mas o Luiz Henrique só tem 20 e poucos anos. Mas já é rodado, já é campeão. Ganhou Libertadores, Campeonato Brasileiro, já ganhou. Ele tem mais experiência do que Endrick. Ele é um jogador muito bom. Agora, chamar o jogador para ficar no banco. Um jogador muito bom. Aí, se a gente falar de jogador, a gente volta na convocação. Péssima convocação. Olha ali a convocação. Que péssimo. Tínhamos um goleiro melhor, o Hugo Souza, do Corinthians, que ia estar mais articulado, mais ligado do que o Alisson. Com certeza. Até porque a altura é praticamente a do Haaland, lá 1,98, 95 por aí. 1,90 e pouco. E tínhamos também a possibilidade, com o corte de Wesley, que seria uma peça importante para essa seleção, tínhamos a possibilidade de termos um substituto, um jogador de lateral direita. Não é tirar um jogador de lateral direita e chamar um meio-campo e improvisar Danilo. Tá de brincadeira. Danilo cansou. Danilo cansa no Flamengo, não vai cansar na seleção? Até o Danilo, o próprio Danilo falou no final do jogo que o ciclo, o momento dele de seleção brasileira já acabou, não dá mais. Só que temos a CBF que contratou mal o técnico. E nós temos a continuidade da CBF, que é aquela mesma lenga-lenga, vai passar anos, a mesma pessoa comandando a CBF. Não tem mudança, não tem mudança, novidade, não tem uma repaginada, não tem sangue novo, não tem pensamentos novos, não tem gente surgindo. Fica difícil você ter uma transformação no futebol brasileiro. Sai Neymar, dependência, vira Vini Júnior, dependência. O Vini Júnior não conseguiu produzir nada, nada, zero. Eu não sei como ele ficou até o final do jogo, era para bater pênalti, né? Mas eu não sei por que manteve tanto ele. Ele não correspondeu. Nem ali na individualidade ele conseguiu resolver. Parecia assustado. A seleção estava assustada. Era o Haaland? Não sei. Era algum outro jogador? Não sei mais. Que entrou mal pra caramba a volta do segundo tempo. Foi horrível. E o Haaland fez diferença. Ele, na minha opinião, tá? Ele é o melhor finalizador na atualidade, em todo o futebol. Ele pode não ser o melhor centroavante, tem outros, vários centroavantes, mas ele é o melhor finalizador. A bola chega nele, ele faz. Essa história. E ele fez o primeiro gol de cabeça. E depois fez outro chutando na entrada da área, que a gente vai falar, mas vamos falar primeiro do primeiro gol. Chegou tranquilo. A bola chegou nele com uma tranquilidade muito grande. Cadê o combate na lateral? Não houve. A bola chegou nele com uma tranquilidade muito grande. E aí você vê a falha de Alisson. Aí você vê o posicionamento. Aí você vê os zagueiros. Aí você vê que a altura. Aí você vê que tudo desproporcional. Não tinha como fazer milagre numa bola aérea. Eu mencionei no primeiro jogo, no programa anterior. Volta lá, tá lá. Aproveita, né? Volta, que vocês vão entender. Mas surge o segundo gol. O segundo gol surge. Um chute na entrada da área. E ele chutou, ele não chutou. O Haaland não chutou para fazer o gol. É só pegar o videotape, dar uma olhada. Ele não chutou, ele chutou a bola. Ele não estava confiante do gol. Mas houve uma falha dupla de Casemiro. E antes de Casemiro falhar, quem falhou foi o Danilo. Tá cansado. Não tem como manter ali o pique. O jogo estava muito intenso. Era um jogo muito pegado, muito truncado. Não dava. E aí o Brasil ia perdendo, né, para a Noruega de 2-0. Difícil. Foi Alisson. Vamos botar assim. A bola entrada na área, quem falhou? Tá. Quem falhou? Alisson. Também. Defesa. Também. Difícil marcar Haaland? Também. Mas é o conjunto. Quando você não tem uma boa convocação, um bom esquema tático, porque nós temos que nos adequar no esquema tático de acordo com o adversário. Que conversa maluca é essa? Você tem que ter seu esquema tático. Você vai adaptar o seu esquema tático com pequenas mudanças. Pelo menos é o que eu vi no futebol. É o que eu vejo no futebol. Aí o Brasil, né, entra Neymar para tentar resolver, faltando pouco tempo. 15 minutos para acabar, por aí? Provavelmente. Entrou faltando pouco tempo para tentar resolver. Jogou bem, tocou a bola, tal. Teve uma indiferença com o goleiro norueguês, que tentou fazer ali uma chateação com o Neymar. Ele mostrou para ele que é um cara de tarimba. Perdeu a oportunidade de ficar quieto. O goleiro, que agora, né, fica marcado, pô, fez uma palhaçada. Neymar é um cara querido. E teve isso tudo. Neymar faz um gol de pênalti. Só que não dava tempo para mais nada. Não ganhou uma Copa do Mundo, Neymar. Jogou muita bola. Já também vai, não vai querer mais voltar à seleção. Isso aí é real, até porque não tem mais condição. Muito bons jogadores também não ganharam Copa, como Zico e como outros grandes jogadores. O que, que fica de lição desse jogo? Fica de lição que o Brasil precisa de um treinador. Fica de lição que se empolgaram, né? A política dentro da CBF se empolgou e renovar um contrato antecipadamente com o Carlos Ancelotti, com praticamente aí 67 anos. Vai ficar mais 4 anos como o técnico mais bem pago do mundo. E o que, que a gente espera? Novas convocações? Porque tem um jogo agora em setembro contra a Austrália. Tem dois jogos amistosos. Aqui na Austrália. Não sei se alguém vai querer ir lá ver a seleção, né? Não sei, mas tem dois jogos agora aqui na Austrália. E depois eu vou trazer mais informações depois da Copa, mas tem dois jogos amistosos. A Austrália já está divulgando, vocês podem entrar aí. É uma honra para eles, beleza. As duas seleções amarelas, isso é o de menos, mas... O que, que o Brasil aprende com isso tudo? Será que o Ancelotti ele vai continuar sobrevivendo na seleção? Olha, se fosse um técnico brasileiro, ele ia estar sendo crucificado e escrachado literalmente no Brasil. Ele ia ser abominável. E outra coisa, ninguém ia contratar. Mas não é técnico brasileiro. E ninguém está falando nada. O cara está saindo numa boa. Ele saiu no final do jogo, saiu saindo. Ele nem cumpriu o procedimento de praxe da entrevista do técnico que a FIFA botou na regra. Aí o filho dele falou. Aí o filho dele falou que houve, estatisticamente falando, e os números deram como o melhor batedor de pênalti o Bruno Guimarães. Poderia ter sido outro. Momento era de avaliar dentro de campo. Ainda parece que é sério isso? É essa é a comissão técnica? Pô, nenhum treinador brasileiro ia dar essa bobeira. Números, estatísticas, é o calor do jogo. Esse é o futebol brasileiro. Mas parece que eles não conhecem. Muitos treinadores, ex-treinadores, ainda em atividade e fora de atividade, o caso de Vanderlei Luxemburgo, João Santana, o canhotinha de ouro, Gerson, campeão de 70, avaliaram como desastrosa a campanha técnica, a escalação e também toda a parte de tática dentro de campo do Ancelotti. Eu não tenho nada contra o Ancelotti, ele é multicampeão lá no clube que ele treinou, mas para a seleção brasileira está muito longe de ter ali a tarimba necessária, de ter a motivação, de ter uma boa equipe. Aquilo ali não é protocolo, aquilo ali não é protocolar, aquilo ali é emoção. Precisa de um treinador brasileiro que entenda a população, que entenda os jogadores, que fala a mesma língua, que ensine dentro de campo e que seja respeitado. Ah, mas o professor ele é muito bom. Pelo menos para o Brasil não foi. É muito ruim, né? A gente vê de um lado o técnico não ser crucificado ou ali cobrado por causa da perda, por causa de ter perdido uma partida importante, ser eliminado tão rápido da Copa. E por outro lado, a gente vê o Neymar sendo crucificado. O Neymar tem culpa de quê? Ah, mas porque ele não estava bem para ser convocado, não era para ser convocado, porque ele não presta, porque ele isso, porque ele aquilo, porque ele aquilo outro. Será que toda a dificuldade da seleção brasileira se passa em Neymar? Será que só tinha Neymar ali? E o conjunto que tinha no campo? Neymar não joga sozinho. Vini Júnior não joga sozinho. Quem está ali não joga sozinho. Primeiro gol teve um erro fatal da defesa. De Alisson também. Primeiro que a bola não deveria deixar ser cruzada. Já errou lá. E também a saída de bola do Brasil estava péssima. Aí a gente volta na convocação. Não foi boa. Para que tanto jogador de meio campo? Para quê? Entende? Aí o Neymar é o culpado da eliminação da seleção brasileira. Não tem uma lógica, não tem ali um fundamento. O Brasil, ele não consegue ganhar um europeu desde 2002. Isso está virando estatística, está entrando para a estatística. Né? O Casimiro, o Neymar, o Danilo já não voltam mais para a seleção. E agora? Quem vem no lugar dele? Vini Júnior? Vai jogar sozinho? A responsabilidade da seleção agora é Vini Júnior? Ah, é Endrick? Ah, é Paquetá? Paquetá é reserva do Flamengo. Não pode fazer isso. Sabe, parece que não entenderam bem, a CBF não entendeu bem qual é a dificuldade da seleção brasileira. A dificuldade está entre treinar e convocar o time, os jogadores. Essa é a dificuldade da seleção. Não adianta a próxima Copa, não adianta a outra Copa, não adianta que Copa que seja. Adianta é ter compromisso e responsabilidade. Tem que ter um técnico brasileiro. Eu não sou nada contra os estrangeiros, eu estou falando, é porque a atmosfera brasileira é diferente, tem que entender o sentimento, tem que entender a torcida, o magnetismo, sei lá o quê, a cachaça da galera, que a galera depois vai reclamar mesmo. O técnico brasileiro já sabe como é. O do exterior vai sofrer como sofreu. E sabe o que é interessante? O Neymar já tinha gravado 8 comerciais como que se o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo. Veja isso. Caramba, hein? Na próxima semana eu vou falar da influência, né, política por trás dos bastidores. O caso de Trump pedindo para o Fantino retirar um cartão vermelho por causa de um juiz brasileiro. Muito triste isso, né? Tem algum presidente dos Estados Unidos reclamando de um juiz brasileiro e falando que o cara é suspeito. É, não sei. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Eu sou Michael Baldez. Próxima semana eu tô de volta. Um abraço, tchau.
Você ouviu Conversa de Futebol aqui na rádio
Free FM 89.0.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.